Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o nosso anfitrião, vice-presidente da CNI, o Leonardo de Castro, ministro da Fazenda em exercício, Dario Durigan, Nelson Barbosa Filho, sempre ministro, dirigente do BNDES, Rafael Dubé, secretário da Fazenda, o cumprimentar Wallace Moreira, secretário do MIDIC, Elzio Liva Freda Mascarenha, secretário da Frente Parlamentar do Senado, ministro, senador Armando Monteiro Neto, conselheiro emérito da CNI, Rafael Lucchesi, da CNI, Jefferson Gomes, Gustavo Leal, professor João Carlos Ferraz, Fernanda Denegre, do IPEA, associações aqui presentes, José Veloso Dias Cardoso, presidente da ABIMAC, Reginaldo Braga Arcuri, presidente da Farma Brasil, José Ricardo Roriz Coelho, presidente da ABIPLAST, Renato Correia, presidente do CEBIC, amigas e amigos. Primeiro, cumprimentar, Leonardo, a CNI pela iniciativa, é extremamente importante, sobre política industrial, não só no Brasil, mas no mundo todo. Não tem desenvolvimento social, econômico, ganho de renda, sair de renda média, ir para renda mais alta, salários de melhor valor, se não tiver indústria. A indústria agrega valor e ela está na ponta da vanguarda tecnológica. Interessante um pequeno exemplo. Todo órgão nobre do corpo humano tem uma membrana envolvendo. O cérebro, meninge. Pulmão, pleura. Coração, pericárdio. Entre o coração e a maior artéria do corpo humano, que é a artéria aorta, existe uma válvula, chamada válvula aórtica. Ela liga o ventrículo esquerdo à artéria aorta. Essa válvula, com a idade ou por outros fatores, ela pode endurecer e ela causa um estreitamento, chamado estenose aórtica. E aí nós precisamos substituir a válvula aórtica. Quanto custa 1 quilo de carne de porco? Mais ou menos. Entre 16 e 20 reais. Vamos arredondar. 1 quilo de carne de porco custa 18 reais. A tecnologia, a indústria, pega o pericárdio do porquinho, pericárdio do porco, e com isso faz a válvula aórtica. A válvula é desse tamaninho. Não tem ouro, não tem diamante, só tem o pericárdio do porco. Uma válvula aórtica custa 70 mil reais. Uma. Para colocar é mais que isso. Mas uma válvula custa 70 mil reais. Então, tecnologia. Eu tive há pouco lá numa indústria que foi ampliada, porque com a mudança demográfica, população mais idosa, aumentam os problemas de válvulas cardíacas, mas 1 quilo custa 18 reais, uma válvula, 70 mil reais. Como é que a gente pode fazer para agregar valor no Brasil, fortalecer a indústria, pagar salário mais alto e poder desenvolver? Esse é o grande desafio e quero cumprimentar aqui, Leonardo, a CNI. Sociedade civil organizada faz diferença, faz diferença. Então é importante ter sociedade civil organizada e diálogo, debate. Quem ouve mais, erra menos. Então o presidente Lula lançou a NIB, a Nova Indústria Brasil, com as 6 missões aqui relatadas e com 4 pilares transversais em todas essas missões. A primeira, a inovação. Como é que a gente estimula a inovação? Eu diria que a questão do crédito para a inovação está bem encaminhada, que é o único caso que tem TR. Então é TR. É praticamente juro real zero. TR. Ainda tem 21 bilhões não reembolsável. E três instituições extremamente sérias, BNDES, FINEP e Embrapi, para a gente estimular a pesquisa, desenvolvimento e inovação. Depois, o registro de patentes. O INPI estava levando quase 8 anos para registro de patentes. A nossa meta é 2 anos, que é o padrão internacional. Então, digitalização, recursos humanos, para a gente reduzir esse prazo de patentes no país. Depois, verde, sustentável. Uma indústria verde sustentável. O mover são créditos financeiros, chegarão em 5 anos a quase 18 bilhões de reais, para estimular a descarbonização, eficiência energética. O Brasil tem compromisso com a descarbonização e o combate à mudança do clima. Aqui foi citado o hidrogênio de baixo carbono. O presidente Lula sancionou a semana passada, no Ceará, a lei do hidrogênio de baixo carbono. O presidente Lula, o presidente Biden e o primeiro-ministro Modi, da Índia, criaram a aliança global pelos biocombustíveis. Então, Brasil, Índia e Estados Unidos liderando os biocombustíveis. Nós vamos ter que trocar o querosene do avião pelo SAF. Quem é que pode produzir? Nós temos óleo vegetal, temos etanol, então podemos liderar esse trabalho. O fato de hoje ser mais caro, amanhã vai ficar mais barato. Veja energia solar e energia eólica. Quando começou, poucos acreditavam que pudesse ser viável economicamente. Hoje, o megawatt hora de energia solar e eólica é R$ 140,00, as grandes hidrelétricas R$ 250,00, as pequenas hidrelétricas quase R$ 300,00, as termoelétricas R$ 350,00, a nuclear R$ 550,00, eólica e solar R$ 140,00. Então, nós temos uma avenida aí para poder liderar esse trabalho. E o mais importante, que é desmatamento. Combater o desmatamento. Isso é 40% das emissões do Brasil. Um hectare de mata derrubada e queimada, nós lançamos 300 toneladas de carbono na atmosfera. Então, total compromisso, desmatamento ilegal, zero. Zero. E uma indústria exportadora, comércio exterior, como bem disse o ministro Nelson Barbosa, é exportar e importar. E aí o portal único, ministro Armando Monteiro, completar o trabalho do portal único, licença flex, ao invés de ter uma licença por operação, você tem uma licença para exportar, 4 anos. Uma licença para importar, X anos, ou valor, mas desburocratizar. Exportação de frango para Reino Unido e União Europeia. Era papel e R$ 166 de taxa por guia. Hoje tudo digital, sai na hora, não paga mais nada, nada, nada. Desburocratizar. Nós temos uma cultura cartorial. Nós precisamos estar 24 horas simplificando, reduzindo o custo, desburocratizando. Então, comércio exterior. De um lado, excesso de produção no mundo, às vezes, empurra para cá com dumping. Então, defesa comercial, recomposição tarifária. De outro lado, ex-tarifário, imposto de importação zero para aquilo que a gente não produz. Máquinas, equipamentos, ganhar eficiência, competitividade. Então, um esforço, abrir mercado, acabou de entrar no Mercosul a Bolívia. Então, já fomos para o quinto. Fizemos acordo Mercosul-Singapura. Estamos confiantes no acordo Mercosul-União Europeia. Nós precisamos avançar na questão de novos mercados, exporta, importa, estimula a economia, ganha a sociedade. E uma indústria competitiva. Então, nós precisamos melhorar a produtividade, reduzir custo de insumos. Então fizemos o REIC, A indústria química, a Biplast sabe, reclama da dificuldade de competir com os asiáticos. Quais são os insumos? Nafta, tolueno, benzeno, propano, etano, imposto para baixo. Então, reduzimos a carga tributária sobre os insumos. O REIC, Regime Especial da Indústria Química. O presidente Lula assinou a lei a semana passada do LCD. Existe LCA para agricultura, letra de crédito agrícola. LCI para o setor imobiliário, não tinha para a indústria. E o LCD, o BNDES é o grande líder desse trabalho, não é dinheiro do governo, é mercado. É mercado. Então é uma mudança importante, você não é tão dependente de tesouro. É mercado, o título é lançado. Mas ele pode tornar o crédito talvez até um pouco mais de 1% mais barato. Ele zera imposto de renda de pessoa física e ele reduz imposto de renda de pessoa jurídica de 25% para 15%. Depreciação acelerada. Né? Substituir máquinas, melhorar a produtividade, ganhar eficiência, reduzir custos. Depreciava uma máquina em 15 anos. Então, vamos depreciar em 2 anos. Claro que o valor não é tão alto quanto nós gostaríamos, mas o rigor fiscal é necessário. Mas deveremos estar nos próximos dias já regulamentando, fazendo a portaria da depreciação acelerada para estimular a renovação de máquinas, equipamentos, enfim, para a gente poder avançar. E a reforma tributária, ela é básica, essencial. Nós temos, sempre tem um tripé importante, né? Imposto, juros e câmbio. Então, imposto alto e caro para pagar, além de ser alto. A reforma tributária simplifica, que ela reduz 5 impostos sobre consumo num IVA dual e ela traz eficiência econômica. Ela tira cumulatividade. Então, ela desonera totalmente investimento e desonera totalmente exportação. Quanto menos exceção, melhor. Então, melhor vai ser o resultado em benefício da sociedade. E fico extremamente feliz com o depoimento do ministro Fernando Haddad, do ministro Dario Durigan e o compromisso do presidente Lula com o arcabouço fiscal. Em 2020, nós, no Brasil, tivemos quase 10% de déficit primário. Eu não pago a dívida, 6,5 trilhões, pago nada, e gasto a mais do que arrecado, quase 10% do PIB. Quer dizer, foi a Covid. Covid teve no mundo inteiro, teve também no México. O déficit primário do México em 2020 foi 0,5%. O nosso foi quase 10%. A carga tributária este ano está menor do que em 2022. Era 33%, baixou para 32, qualquer coisa. É altíssima ainda. Estados Unidos é 26, a China é 22, a Índia é 19, é altíssima. Mas não tem como fazer mágica. Mas ela já começou a cair e a reforma tributária, ela vai fazer a diferença. Os estudos do IPEA mostram que em 15 anos... só ela, por ela, pode fazer o PIB crescer 12%, o investimento crescer 14% e as exportações crescerem 17%. Então, política industrial é emprego, renda, desenvolvimento social, econômico. E o mundo mudou pós-crise de 2008, pós-crise da Covid. Que a gente observa no mundo inteiro, é um enorme protecionismo. E as nações mais ricas são as que mais distorcem o comércio internacional. Então, nós temos que ter, de um lado, fazer defesa comercial, quando está na cara que está havendo um problema, e, de outro lado, trabalhar permanentemente para reduzirmos custos e termos melhor competitividade. Parabéns, CNI.